Boa noite. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Pedro Costa para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Confiança em Deus, que vê e conhece todas as coisas.
Registro a presença do Jornal Novo Tempo, Dr. Brito, funcionário do Legislativo, do Executivo, também os ex-funcionários do Executivo, e solicito à secretária que, antes de fazer a leitura da Bíblia, eu coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por 7 votos e uma ausência da vereadora Johnny, que está com probleminha de saúde hoje, infelizmente não pôde comparecer. Solicito a secretária de Lourdes para que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei número 22 de 2018 declara a localidade do Passo da Estância zona de expansão urbana. Projeto de lei número 31 de 2018 dispõe sobre a atualização na zona urbana e cadastramento imobiliário nas zonas de expansão urbana do município de Barra do Ribeiro. Projeto de lei número 32 de 2018 concede desconto para pagamento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana IPTU no exercício 2019. Projeto de lei número 33 de 2018 autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso com a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã e da Outras Providências. Projeto de lei número 34 de 2018 altera a lei municipal 1571, de 30 de dezembro de 2002, acrescendo 9 cargos de técnicos de enfermagem e um psicólogo. Projeto de lei número 35 de 2018 estabelece valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante requisição do pequeno valor RPV pelo município de Barra do Ribeiro. Proposições. Proposição número 129, vereador Eduardo. A pedido de informações, Corsã solicita que a Corsã encaminhe a carta legislativa cópia do contrato com a empresa que está realizando as obras no município, bem como a cópia, se houver, do plano de obras e de recuperação das vias. Outro sim, na mesma oportunidade, solicita a Corsã informações de como é feita a divulgação do cronograma de obras. Caso não seja feita essa divulgação, solicita que divulgue de forma acessível ao público em geral o referido cronograma. Proposição número 130, vereadores Eduardo e Lucas. Pedido de informação. Solicita ao Executivo que informe quais providências estão sendo tomadas para a execução das metas estabelecidas no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos instituído pela Lei Municipal 2190 de 2012. Proposição 131, vereador Lucas. Pedido de providência. Solicita a Secretaria de Turismo e Turismo, Desporto e Lazer que estude a possibilidade de ampliar a execução do projeto Parque Vivo para os demais bairros da cidade, principalmente aqueles bairros mais distantes do centro da cidade. Proposição número 132, vereadores integrantes da Casa Legislativa. Moção e parabenização. Parabenizamos a Barra TV pela realização do segundo Festival de Curtas em Barra do Ribeiro, que ocorreu no dia 24 de novembro na Fábrica de Letras, e contou com a exibição de curtas produzidas por escolas barrenses, bem como produções de outros municípios. Proposição número 133, vereadores integrantes da Casa Legislativa, moção de pesar. A Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da professora Ivone Segastini da Silva, ocorrido no dia 2 de dezembro do corrente ano. Essa é a ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, Delourdes. Muito feliz hoje aqui com a casa cheia. prazer estar recebendo todos vocês. E passamos para o pequeno expediente com a palavra vereador Cirineu Pinto.
Senhor presidente, colegas vereadores, Ronaldo Pinto, funcionários municipais, ex-funcionários, funcionários dessa casa, meu colega doutor Alexandre de Souza Brito, venho a essa tribuna inicialmente para tecer alguns comentários com relação aos projetos que estão em pauta. O projeto de número 22/2018 declara a localidade do Passo da Estância zona de expansão urbana. Esse projeto teve aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e teve também realizada audiência pública lá no Passo da Estância, quando a comunidade pôde tirar as dúvidas quanto ao projeto e concluir pela sua importância para o desenvolvimento da localidade. Portanto, entendo que não haja maiores indagações e que pode prosperar, pelo menos nesse momento, nessa casa. O projeto de lei número 31/2018, ele dispõe sobre a atualização cadastral na zona urbana e cadastramento imobiliário nas zonas de expansão urbana do município de Barra do Negro. Visa, sem dúvida, servir de referência para corrigir algumas distorções tributárias, porventura existentes, metragem, tipo de construção. O trabalho permitirá também a realização de um futuro trabalho de referenciamento, com levantamento, inclusive, das coordenadas geográficas. Isso, na verdade, esse projeto, além de atualização de cadastro, ele passa ao mesmo tempo, sem dúvida, que aumenta a arrecadação do município, porém, não implica em aumento de IPTU, apenas faz uma justa tributação, a atualização de áreas que às vezes estão cadastradas de forma errônea, umas até sendo embasadas em índices superiores ao que deveriam estar. Então, isso, na verdade, é para corrigir distorções nesta área. E o projeto de lei 32/2018, ele é um projeto que é semelhante a todos que são encaminhados a cada ano para esta Casa Legislativa, que vem há muitos anos, que concede desconto para o pagamento de IPTU para quem for fazer esse desconto em janeiro e fevereiro. O projeto determina que quem for fazer o pagamento até 31 de janeiro terá um desconto de 25%. E quem for efetuar até 28 de fevereiro, um desconto de 15%. Sem dúvida que é um momento que as pessoas buscam esse desconto, porque realmente o que ganharam de repente na cadeia de poupança não cobre esse desconto. Então vale a pena pagar o IPTU com o desconto oferecido. Também acho de suma importância. Com relação ao projeto de lei 34/2018, que altera a lei municipal. O 33 autoriza o Poder Executivo a firmar um termo de cessão de uso com a Corsã. É um terreno que vai ser cedido de forma gratuita para a Corsã, na localidade das Três Vendas, para que lá seja implantado um reservatório, uma caixa d'água, e com isso evitar os transtornos que aquela comunidade sofre com o desabastecimento, quando falta luz e água aqui na cidade. Esse projeto, ele tem um convênio, ele tem uma validade até 2039, que é enquanto fica valendo o contrato de fornecimento da Corsã, da concessão da Corsã. E o projeto de lei 34, que altera a lei municipal 1571, ele está acrescentando 9 cargos de técnico de enfermagem e um psicólogo. Esse projeto, ele tem... nós temos hoje essas vagas preenchidas com contratações temporárias. E para a realização do concurso, há necessidade da modificação desse número de vagas e adequação. Então, não vejo maiores problemas com relação a isso. Passo agora a analisar o projeto de lei 035/2018, e tenho certeza que é o que trouxe vocês a esta casa. Esse projeto, e até eu vou pedir ao senhor presidente que me conceda o tempo de vida depois, porque seria interessante fazer uma explanação até para tirar algumas dúvidas. Esse projeto de lei estabelece um valor para a RPV. Bom, vocês bem sabem que quando se tem um débito judicial a receber do poder público, existem duas formas de pagamento. RPV, que é requisição de pequeno valor, e precatório. O que que acontece? Quando você tem uma ação contra o governo federal, o RPV é de 60 salários mínimos. Acima desse valor, você tem que entrar na fila dos precatórios. O Estado também tem. O município não possuía uma legislação que limitasse o valor. Então, era abrangido pela legislação federal que dizia que o município tem que pagar 30 salários mínimos. Só que a própria Constituição Federal determina que o município produza essa lei e delimite um valor. Esse valor não pode ser inferior ao teto máximo do INSS, que hoje está em R$ 5.650. O Executivo mandou para cá um projeto limitando em 6 salários mínimos esse valor para fins de pagamento em RPV. O que que acontece? Diante da situação econômica do município, um RPV de R$ 6.000 ainda é possível. Um RPV de R$ 30.000, se nós multiplicarmos por 20, 30, 40 ações, torna inviável o município. E aí não adianta pagar uma RPV de R$ 30.000 e não conseguir pagar o salário dos demais servidores, e não conseguir pagar os médicos no hospital, e não conseguir fazer a máquina andar. Então, o que que acontece? Para quem recebe até 6 mil, receberá dentro de 60 dias. Quem recebe acima de 6 mil é através de precatório, com a seguinte exceção. Se você tem 7 mil para receber e o precatório, e o RPV está limitado a 6 mil, a lei diz o seguinte: você vai renunciar a R$ 1.000 e recebe 6 mil, se não, recebe 7 mil através do precatório. Na verdade, esse projeto não está querendo massacrar quem vai receber. Na verdade, esse projeto quer justamente ter uma consistência no seguinte sentido: de não inviabilizar a situação econômica do município. Nós não podemos também imaginar que o município tem condições de arcar com 600 mil de uma hora para outra ou mais. Isso inviabiliza financeiramente o município. Então, a lei federal determina que o município coloque o valor para os RPVs. E a Barra do Ribeiro está hoje analisando o projeto de lei, que já foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Finanças, que limita em 6 salários mínimos. Isso é ponderado, é o possível fazer. Acima disso, só através do precatório. E o precatório leva um pouco mais tempo, pode levar um ano e meio. Só que, hoje, nem Estado, nem União, nem os municípios têm condições de arcar com um valor maior por falta de condições de pagar. Quer dizer, se chegar uma ordem judicial hoje, se é o município de Barra do Ribeiro, você tem 50 pessoas aqui têm ordem judicial com valor de R$ 30.000. Isso dá R$ 1.500.000. O que vai acontecer? Se tiver R$ 1.500.000 na conta, a justiça vai bloquear esse R$ 1.500.000. E no próximo mês, todos os servidores vão ficar sem salário. E no próximo mês, não vai ter médico no hospital. E no próximo mês, não vai ter ambulância. E no próximo mês, não vai ter máquina para trabalhar. Então, assim, é uma questão de consciência e é uma questão de responsabilidade fiscal. O prefeito tem que agir dessa maneira. Essa lei é importante para manter a saúde financeira do município. Não estou discutindo se vocês têm ou não direito, eu acho que tem. Se a justiça reconheceu, é direito de vocês. Só que a forma de pagamento tem que ser uma forma coerente e condizente com as condições econômicas do município. Nós não podemos, de forma alguma, prejudicar, pôr em risco toda uma comunidade. Nós somos mais de 13 mil habitantes. Eu sei que o interesse de vocês é importante. Só que não adianta chegar aqui e fazer uma falácia e dizer para vocês o seguinte: vamos aprovar, vamos manter os 30 salários. Não, não vão. Por quê? Porque vai acontecer ali na frente um caso muito mais dramático. Eu posso garantir para vocês que o que eu estou falando aqui não é uma questão por o prefeito ser do meu partido. Poderia estar qualquer partido lá na prefeitura hoje. É uma questão de responsabilidade. E nós, vereadores, temos que ter essa responsabilidade. Nós temos que pensar no todo. Nós temos que agir dessa maneira. E por isso, eu peço aos meus colegas vereadores que aprovem esse projeto por uma questão de segurança fiscal, segurança financeira. A Barra não tem condições de arcar com algo mais O precatório permite algum tempo que o município se programe e vá depositando. Você recebe uma lista, você tem 1 milhão para pagar em precatório, mas não com uma medida judicial que em 60 dias você tem lá na sua conta bloqueado e retirado. E faz o que na manhã seguinte para pagar o médico? E faz o que na manhã seguinte que não tem ambulância? Aí nós vamos parar e prejudicar toda uma comunidade. Peço a compreensão de todos, inclusive de vocês que têm aqui. Eu reconheço o direito de vocês, mas eu também reconheço que não dá para ser valor maior do que isso. Muito obrigado e volto depois.
Obrigado, vereador Cirineu. Todos que estão aqui presentes, que se quiserem tomar uma aguinha, um cafezinho, está aqui à disposição, pode chamar também a dona Zilda, tá? É só fiquem à vontade, estão todos em casa. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, secretária dos trabalhos, senhores vereadores, Natal Jornal do Tempo, nosso suplente vereador Bércio, gostaria de cumprimentar o nosso advogado José Brito, e também, em nome de duas senhoras, eu quero cumprimentar as demais, até três. A Elizabeth de Garay que sofre, a nossa amiga aí, como é que é esse nome agora? A Polônia Fala Vena e a minha amiga Flora Eberardi. Então, considero todas as senhoras cumprimentadas em nome das pessoas que eu e o resto do plenário também. Queria cumprimentar o nosso presidente do PSDB, meu grande amigo Jair Duarte, que de vez em quando ele dá com os postados por aqui. É um prazer sempre, Jair. Eu vou começar pelo mais complicado hoje da pauta, a respeito da RTVs. Eu faço parte da comissão, mas como o IGAN e o nosso jurídico querem parecer favorável, não tem nada que impeça para ir à votação, eu, a princípio, falei com alguns vereadores, questionei que eu gostaria que fosse para baixar a comissão. Mas, infelizmente, eu não pude fazê-lo porque tem que botar em votação. Então, depois que o Cirineu, aí parece líder do governo, né, Cirineu? Mas falou como líder, autêntico. Ah, eu vou dizer um negócio com todo respeito. Eu não acho muito justo isso aí. Mas depois de todo esse apanhado, nessa justificativa que inviabilitaria a administração pública ao todo na Barra do Ribeiro, eu não gostaria de votar hoje, até aí da minha posição, eu ainda estou pensando a respeito da minha posição. Eu acho que vocês que estão aqui, que realmente todos precisam de um dinheiro que realmente foi estirado, um dinheiro que foi indevido, né? Foi cobrado indevidamente. Mas o quadro é esse, ou aprova ou não aprova. Eu, dependesse de mim, baixaria a comissão, a não ser que alguém questione isso aí para ver. Mas eu acho que a maioria, já tem maioria, tipo, já tirei, para votar ele hoje. Então, eu fico aguardando o posicionamento. A respeito do Projeto de Lei 22/2018, que declara a localidade, parte da estância e zona de expansão urbana. Isso aqui, fizeram uma reunião, uma audiência pública no Parque da Estância, e por motivos particulares, eu não pude estar presente. Mas soube através dos meus pares aí que realmente o povo quer. E quando o povo quer, a gente tem que votar.
já que não vai sair dinheiro, não é oneroso para ninguém, até o contrário. Isso aí vai interesse o encontro da comunidade do Passo da Estrada. Autoriza o Poder Executivo na sessão de reservatório no bairro Teresiano. Como falou o vereador aí, o Cirineu, realmente a gente, qualquer queda de luz, qualquer falta de luz, termina rapidamente a água, tanto na barra, no centro aqui, como na Teresiano. Então, acho que isso aí há muito tempo era necessário. E tenho certeza que vai em conta dos munícipes do norte de Barra do Ribeiro. Então é realmente interessante e vamos apoiar integralmente essa posição. Tempo de lida, vereador? A respeito da proposição 129/2002, vereador Eduardo e vereador Eduardo. Eu estive falando com a Letícia a respeito das obras que o Cortã está fazendo para nós, aí, a canalização, aí, esgoto. Só que assim, ó, ela foi clara em me dizer que está faltando fiscalização. Ou não sei se a prefeitura não estava fiscalizando devidamente como deveria, o Estado não fiscalizou a terceirizada, que deveria fazê-lo, entendeu? Então, a responsabilidade de deixar chegar a esse ponto, ficar nessa altura aí, como é que a gente vai conviver a Barra do Ribeiro dentro desse monte de pedra de um lado e para outro? Então, assim, ó, ela me disse que provavelmente, se essa contratada não fizer dentro que está o contrato, que é do contrato, vai acabar saindo e tem que fazer nova licitação. Até eu disse para a Letícia, mas era preferível fazer do que assim. Porque nós não podemos estar bancando esse trabalho que dá uma imagem para a Barra péssima em termos de arrumação. Então, isso aí, não sei se eu encontro ao vereador também, mas o vereador até é bom também colocar no papel, que é muito interessante, vereador Eduardo. Mas a explicação que ela me deu foi isso aí. A respeito dos valores que estabelece o projeto de lei 34/2018, altera 1571 de 30 de dezembro de 2012, acrescendo novos casos técnicos penais de desconto. Eu também não vejo motivo para a gente não deixar de aprovar, porque realmente saúde é sempre bem-vindo. Eu acho que temos sim que aprovar, independente que a gente queria era concurso público, mas dentro desse quadro, a prefeitura no momento não tem como fazer concurso público, com certeza. Então nós temos que, mais uma vez, dá mais uma posição para que o prefeito realmente tenha tempo financeiro para que possa realmente, no futuro próximo, quem sabe, abrir mão dessas contratações tipo temporária e realmente faça concurso público, para que todos tenham igualdade e não haja esse direcionamento que às vezes não é interessante para ninguém. Eu voltarei no grande presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, jornal do Tempo, presidente do Vereador do Arte, doutor Brito, a todos os colegas aqui aposentados da prefeitura, aqui só o Tércio que está na chuva aí, na área da Cruzadura, está com saúde para. Sobre o projeto 22/2018, da expansão do plano
vem carregando com o pessoal de lá e sempre já conversaram com o João lá e todos estão de acordo, então isso aí tranquilo para a gente votar favorável. E sobre o projeto 35/18, sobre os déficits judiciais aí do pessoal e os funcionários que foram tentar a prefeitura, eu fiquei em dúvida em dois sentidos. Se a lei diz que o legislativo não pode aumentar a despesa do executivo, como é que nós vamos aumentar a despesa? Isso aqui eu fiquei meio em dúvida. Outra, e se não pode aumentar a despesa, pode chegar lá o executivo vetar e dizer que a culpa foi da Câmara. Então isso aqui eu fiquei muito em dúvida. Sou favorável a pagar integral aos funcionários. Eu sou funcionário, espero que não apresentar, não passar por isso aí. Isso é um dinheiro de vocês, não é indenização, um dinheiro que foi pegado indevidamente de vocês. Vou pagar agora com precatórios. A gente não sabia de amanhã. Será que vocês não foram montar vivo para usufruir esse dinheiro, que é de vocês por direito? Então eu digo bem real para vocês, eu vim baixar de comissão isso aqui, para ser analisado, até porque os vereadores não estão completos aqui, tem a nossa colega de olho, que por causa de doença, não pôde comparecer. Então eu, minha opinião, até como funcionário, que eu não quero fazer de politicagem, eu quero ver o que seja de vocês. Eu conversei pouco com vocês ali, eu acho que era para ter ouvido vocês antes aqui na casa, conversado, que vocês são a vítima dessa situação. Não estou aqui culpando o prefeito A ou B, e é assim, o prefeito que está aí hoje mandado não tem culpa disso aí, caiu no colo dele, caiu como caiu na cama, a gente está aqui para resolver as coisas pelo melhor. Entendeu? E todo prefeito que entra fica com alguma dívida. Isso aí não tem dúvida. E essa aí caiu no colo do prefeito Jair. Ah, é um montante? Não é. Pode poupar e pagar. É para vocês o prefeito que tem vocês. Eu quero me aposentar e não passar por essa humilhação. E ter descontado um desconto indevido e depois você está correndo atrás tudo velhinho de boleto aqui que dá o dinheiro de vocês. Entendeu? Então, sou favorável a pagar integral ou baixar em comissão para ser melhor analisado essa situação. Essa é a minha posição como funcionário, tá? E como vereador desse município. Tá? Desculpe, eu tá um pouco, até fico meio emocionado de saber. Eu não sabia disso, eu subi hoje porque um funcionário me procurou, me ligou 3 vezes, eu estava trabalhando, e me ligou e eu atendi a pessoa muito triste com essa situação, achando que ia pegar o dinheiro. Agora, precatório, eu sou totalmente contra isso aí, precatório. Eu sou a favor de falar, o município está enfrentando a situação, mas todos estão enfrentando. Não é porque eu acho que vocês, sou a favor de pagar integral para vocês. E eu acho que isso nem podia vocês olhar para baixar em comissão. Até peço para baixar em comissão para ser melhor analisado, junto com vocês que são a vítima. Vítima dessa situação. Muito obrigado. Volto no grande serviço.
Passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo aqui o Ricardo Duarte, presidente do STB, ex-presidente da nossa casa, e passo a análise das proposições encaminhadas a número 129/2018, do vereador Eduardo Bischoff, e solicito informações à Corsã com relação às obras que estão sendo feitas. Eu acho importante que a Câmara faça esse papel fiscalizador também. Com certeza, esse contrato que a empresa que está fazendo para a Corsã já prevê a correção de alguns defeitos. Mas, mesmo assim, eu acho que a pressão da Câmara, como também do Executivo, vai fazer com que a própria Corsã e a empresa resolvam essas pendências que realmente o trabalho não foi realizado a bom tempo, pelo menos nessas ruas que nós já vimos aqui. A proposição 130/2018, que solicita ao Executivo informações sobre as metas, a execução das metas estabelecidas no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos instituído pela Lei Municipal de 2012. Também de grande importância. Isso é um problema que atinge a todos os municípios, é a destinação dos resíduos. Lá em 2001, 2001, o doutor Carlos César encontrou uma saída interessante, que foi a contratação de uma empresa, e os nossos os resíduos que foram domésticos, principalmente, são encaminhados para outro município. Só que, naquele momento, se tornava mais barato fazer esse transporte desses resíduos para outro município, ao invés de ter aqui um local para descarte. E isso vem se mantendo até hoje. Mas é algo a ser estudado, é algo a ser pesquisado e, se possível, implantado. A proporção 131 de 2018, do vereador presidente Lucas Campos, solicita à Secretaria de Turismo que estude a possibilidade de ampliar a execução do projeto Parque Vivo para os demais bairros da cidade. Sem dúvida, seria muito bom essa iniciativa que foi feita agora, aqui na cidade, onde estão revitalizando o parque e utilizando ele com atividades físicas e recreacionistas, é importante que chegasse também aos bairros da nossa cidade. E a proposição 132/2018, que é a moção de parabenização ao Barra TV pela realização do segundo festival de curta de Barra do Ribeiro, que ocorreu dia 24 de novembro na fábrica de Gaiteiros. Merece o nosso reconhecimento, porque é cultura. E mais uma vez a fábrica de Gaiteiros tornou-se um celeiro de cultura, recebendo as pessoas que querem lá fazer algo. Isso é muito importante, essa parceria, e o Barra TV está de parabéns e conseguiu, junto às escolas barrenses, a realização desse segundo ano consecutivo do evento. E, por último, a parte mais dolorosa, que é essa moção de pesar pelo falecimento da professora Ivone Segaspini da Silva. E aqui eu me refiro. Quando morre uma pessoa da nossa família, o sentimento é... a dor é muito profunda. Quando morre uma professora que deu aula para os nossos filhos, ou que deu aula para a gente, a dor também atinge. Porque as professoras passam aquelas horas exercendo o papel de segunda mãe e de pai. E eu tenho certeza que, principalmente no bairro das Três Mendas, hoje, no bairro das Três Mendas, muitas famílias estão enlutadas. Famílias, familiares, já ex-alunos da professora Ivone. E, dessa tribuna, eu externo meus votos de pesar aos familiares, e esperando que a dor, por tempo, diminua, tendo em mente sempre as boas lembranças. Eu sempre digo, quando se perde alguém, aquela dor do momento, um dia vai se diluir. E para ajudar isso, a gente tem que pensar nos bons momentos que se viveu com essa pessoa. Não nos momentos tristes, da dor, do sofrimento. É isso que é importante. E a professora Ivone, creio eu, vai fazer falta, não só para os familiares, mas para toda a comunidade das pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Gubi. Valdir Silva.
Senhor presidente, colegas vereadores, doutor Brito, demais funcionários dessa casa. Então, quero dizer que sou favorável no projeto 2022, 31, 32, 33 e 34. E o 35 também me causa uma dúvida, né? Que é dessas pessoas que já, todos de cabelinho branco, né? Esperaram por tantos anos tentar receber esse dinheiro, tentar, porque ainda estão tá na liquidura, né? Então, eu também acho que esse projeto chegou aqui para nós ontem. Eu recebi ontem. E desculpa, então, se foi ontem, alguém pode informar quando foi? Sexta-feira. Então, acho que, mas mesmo sendo sexta-feira, eu acho muito pouco tempo para a gente tomar uma decisão. É uma coisa que vocês esperam há 10, 15, 20 anos. Né? Eu acho muito cedo também para a gente tomar uma decisão assim, correndo. Também sou favorável que baixe a comissão, se é para a gente analisar mais podemos fazer uma sessão extraordinária para talvez resolver esse ano aí, né? Vocês recebem, e o resto vai com pouco, o resto vai para a vegetatória, sabe quanto vai sair isso aí. Daqui a pouco, daqui um ano e meio, dois anos, muda o prefeito, vem outra lei, outra mudança. Eu sou de acordo que isso baixe em comissão para a gente analisar melhor, né? Quem é que não está querendo pegar um dinheiro, mas é melhor, né, a gente ter segurança, está seguro, só que está... Eu acho que tem que baixar a comissão, estou de acordo com o meu colega Beto, peço para os meus colegas vereadores que pensem nisso, analisem isso, que dá para a gente fazer uma extra ainda esse ano para decidir isso, e dá um tempo para a gente pensar, analisar melhor isso aí. Tá, gente? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Eduardo Bichot.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Décio, presidente do PSDB da Duarte, Jornal Novo Tempo, funcionário da Ativa e funcionários inativos, nossos aposentados, que muito contribuíram com o nosso município, que hoje estão aqui conosco. Reservei esse grande expediente para falar das duas oposições da qual assim. Primeiramente, eu aqui assinei sozinho, mas que conto com o apoio do colega, 129/2018, pedido informações da Corsa. Nós sabemos que o Executivo já tomou providência no sentido de tentar coibir que a Corsa faça novamente o que sempre fez. Abrir buraco, arrumar o seu cano, às vezes não, e depois deixar a rua do jeito, como por exemplo a rua aqui. O nosso vereador Cirineu, que é testemunho. Agora a gente bota no papel, vota, leva para a mídia. A gente quer cópia do contrato firmado entre a empresa Corsã e a empresa que venceu a licitação para realizar as obras. A gente quer um cronograma para que as pessoas saibam quando vão ter esse problema na frente da sua casa e por quanto tempo vão ter que conviver. Um barulho, uma sujeira, enfim. Fique claro, ninguém aqui é contra essa obra, que é muito tempo esperada, mas as coisas têm que ser claras no poder público, as coisas têm que ser transparentes, e é isso que a gente solicita no dia de hoje. A Câmara de Vereadores, como o poder que fiscaliza o Executivo, não somente o municipal, mas também o estadual, no caso da Corsã, tem que tomar a providência. Então é esse o meu pedido e conto com o apoio de todos os colegas. Juntamente com o vereador Lucas, nosso presidente, também questionei na proposição 130 ao Executivo quanto ao cumprimento da Lei 2190 de 2012, a lei que estabelece o plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Essa lei foi criada por força de lei federal, e a gente vê pouca movimentação de todos os governos que vieram posteriormente a isso. A base de dedo, que tem já resíduos sólidos, caminha a passos muito lentos. Essa lei prevê, entre outras coisas, atividades educativas, os colégios, para ensinarem as crianças a não fazer o que os adultos fazem hoje, tocar lixo, né? Entre tantas e tantas coisas importantes para profissionalizar nossos catadores, dar subsídios para eles poderem trabalhar, organizar os resíduos sólidos, organizar a reciclagem, organizar futuramente, quem sabe, uma dragagem do arroio, tentar suavizar o problema das cheias, enfim. Então é importante que a gente questione o executivo, sabemos que tem alguma movimentação, mas é sempre importante que o poder legislativo coloque esse tipo de coisa em pauta, seja claro quanto a uma coisa tão importante e que esse ano ainda não tínhamos trabalhado. Então eu solicito aos colegas que nos apoiem nessa causa. Quanto ao projeto de lei número 35, que trata sobre os RTVs, concordo integralmente e com convicção, não partidária, mas convicção como cidadão, também sabendo da importância que tem o cargo de vereador e de confiança que a gente tem que trazer para todo o povo. Então concordo plenamente com a posição do vereador Simeu. As duas comissões que deveriam se reunir para falar sobre isso já se reuniram, já deram seu parecer favorável, tanto a CCJ, a Comissão de Justiça, quanto a Comissão de Finanças. Temos aí uma solicitação do vereador Beck para ser colocado em comissão, fechou qual comissão e qual finalidade exatamente, já que todos os trâmites legais foram cumpridos. Enfim. O vereador Vete questionou a questão do legislativo que está criando gastos. Na verdade, não é o legislativo que está propondo essa lei. O que está propondo é o executivo. E nós, como qualquer lei que cria gastos do executivo, do legislativo, ou tira gastos, como é o caso dessa, pelo menos a curto prazo, garantindo o pagamento de todos, está só fazendo o seu papel quanto executivo e nós, como legislativo, vamos ter que tomar uma decisão hoje. E é basicamente isso que eu tenho para falar quanto ao projeto 35 e peço que receba de novo. Volto posteriormente, se for necessário. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, novamente. Estava pegando um gancho aqui do colega Eduardo, respeito a posição dele, concordo em fazer pagamento precatório, mas eu não concordo, eu acho que teria que ser pago integral. Também falar para os colegas aqui, que a colega Ivone, essa que estamos homenageando pela casa, também faleceu, estamos homenageando também, era autora esperando esse dia que vocês não estão perceber também. Só para entrar para vocês. Morreu sem poder usufruir o dinheiro dela, não era indenização. Só para eu acho que os vereadores aqui não sabiam, ela também estava esperando esse dinheiro dela. Sobre situação financeira, olha, eu nem vou falar sobre financeiro porque o ex-prefeito Luciano enfrentou também uma situação parecida, não sei se vocês sabem, do Grupo Hospitalar de São José, que gerenciava o hospital, o prefeito Santos pagou mais de 1 milhão. E pessoas que não tinham vínculo nem com a prefeitura, não tinham vínculo com a prefeitura, simplesmente eram solidários. O prefeito Santos pagou 1 milhão. E eu acho que o prefeito Jair também está pagando alguma coisa. Então quer dizer que descontado em conta, bloqueado em conta, 300, 200 mil. Agora você e dinheiro questionado de indenização. O de vocês não. O dinheiro é indevido. Aí vai meu questionamento. Isso aí é justo? Não é justo. O justo é você receber o salário integral. Ou então manter o Estado 10 salários mínimos, no mínimo. Não baixar para 6 mil. Entendeu? O mínimo tem que ser para o que vocês estão esperando há muito tempo. Tá? Alguns já faleceram, como eu citei aqui, infelizmente, eu não lembro. Tá? O prefeito Jair está enfrentando a situação. Nosso FAPS também deixou de repassar agora, dentro do tempo do Nenê, foi feito um acordo de parcelamento. Também já aparece que está perto de 2 milhões, não vou dizer o valor exato aqui. Parcelou o nosso ajuda, o nosso índice que não é aumento, é o índice da inflação. Estamos recebendo parcelado. Então, eu acho assim, ó. Situação financeira, todos vão enfrentar. Mas onde é que está o lado humanitário, o lado que vê aquele que tem direito? Vão priorizar. Eu, se fosse prefeito, priorizaria vocês. Com certeza. Mas eu sou voto vencido aqui. Mas eu me abstenho de votar, porque da forma que está, eu não concordo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
citados pelos meus colegas anteriormente. Vou começar aqui pela moção de parabenização da Barra TV para a realização do segundo festival Curtas na cidade. Deixar os parabéns ao pessoal. A moção de pesar da Ivone Segaspini. Meus sentimentos a todos os familiares. O restante eu não vou falar, todos já falaram um pouquinho das proposições, então eu só queria falar do projeto de lei 35. Que é o motivo de vocês estarem aqui hoje. Eu tenho certeza que, assim como eu, tenho maior respeito e carinho por todas vocês que estão aqui, os meus colegas também têm. E hoje nós estamos numa situação bem difícil. Tem que tomar uma decisão, o valor que é de vocês tirado indevidamente. Então, não é fácil estar aqui hoje nessa posição e tendo ainda que obedecer leis. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa de coração e às vezes tem outras coisas que nos impedem de tomar essas atitudes. E o Sendeu já falou aqui, explicou tão bem quanto com propriedade, até de disfarçar, explicou muito bem. Então, hoje a gente está de uma amarrada, a gente se vê numa posição de juiz, de divulgar alguma coisa, e não querendo ser injusto com ninguém, e também sabendo das condições do município. Então, não nos crucifiquem por alguma coisa que vai sair daqui hoje. Eu sei que não é nada fácil. Se tivesse alguma coisa que a gente pudesse fazer hoje aqui, se é que a gente pode fazer, então que a gente tente fazer uma reunião ali na sala dos vereadores ou alguma coisa assim parecida. Se não tiver, infelizmente, o que nós vamos fazer, né? Então, era isso. Obrigado.
Vereador, com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, suplente vereador Delcio, senhor Alexandre Felipe, dona Jaci, jornal do Tempo, Jairo, STV, e os demais aficionados. Eu não ia falar nessa sessão hoje, porque eu estou de luto. Sábado, perdi minha mãe, infelizmente. Então, é uma dor grande. Mas em respeito a vocês que vieram, eu vou falar a respeito só desse projeto em 35. Eu queria só dizer para vocês o seguinte: na nossa vida, todos nós passamos por tomar decisões e a gente, às vezes, dói, desagrada uns e agrada outros. Mas temos que tomar essa decisão, não podemos ficar em cima do mundo. Nós temos que ver um reflexo de uma atitude, de uma decisão que nós tomamos agora. Cada ação tem uma reação. Eu já vejo lá na frente. Eu, como ser humano que sou, só queria falar para vocês uma coisa. Será que vale a pena eu não ceder um pouco, ou muito, não sei, em prol de toda a nossa cidade? Será que pessoas, digamos, não sei o certo, digamos, vão dar 10 mil habitantes por essa minha decisão de deixar a prefeitura? Se eu for favorável a esse projeto em favor de vocês, com todo o respeito que eu tenho, outras pessoas vão, podem pagar o preço. Familiares, professores, atraso de aluguel, de funcionários. Nós temos que avaliar tudo isso. chão, com todo respeito ao grupo cada um de vocês, eu sou favorável tudo aquele grupo que o vereador tinha falado do meu colega. Me perdoe. É claro que é bom a pessoa receber Paulo e tal, mas eu tenho que agir com a razão, não com a emoção. Era isso.
Obrigado, vereador. Então, chegamos ao intervalo regimental. Peço 5 minutos de intervalo, por favor. E logo mais voltamos.
Thank you.
Declaro reaberta a sessão. Eu tenho aqui comigo dois requerimentos verbais do vereador Claudio e do vereador Pedro Costa sobre o pedido de baixar em comissão o projeto de lei de número 35 de 2018. Então, eu só gostaria de, para complementar o requerimento dos vereadores, que explicasse qual comissão gostaria que baixasse e o motivo, por favor. Qual comissão o senhor gostaria de baixar? Comissão de Justiça sobre o motivo de.
Ter baixado de ter votado até em um, né?
Mas os integrantes da comissão já analisaram o projeto. Mas. Se quiser complementar o pedido, eu estou com o tempo aberto.
Uma parte, mas agora.
O que é a minha dúvida? Minha dúvida, eu fiquei sabendo hoje detalhes também que isso aí já tinha sido, estava correndo um processo que tinha sido feito por isso. Então eu fiquei nessa dúvida. Porque isso já estava correndo o processo, eu não sabia que estava sendo correndo o processo, estava correndo o processo e foi estar perdido. Então, eu sou um cara que eu gosto que as coisas estejam mais transparentes. Esse é o meu.
E caso baixe em comissão. Vocês fariam?
Já, para nós analisar melhor isso aqui.
Muito bem, então a gente não tem especificado o pedido do requerimento verbal dos colegas, mas mesmo assim eu submeto à votação do plenário esse pedido de requerimento para que baixe na Comissão de Constituição e Justiça. Claro, se alguém se opor também pode pedir a palavra, mas então eu passo para o processo de votação do requerimento dos. Não, passo para o processo de discussão do requerimento feito pelos colegas Pedro Costa e Claudio Silva, para que baixe na Comissão de Constituição e Justiça. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não, então passamos para o processo de votação para que baixe em comissão o projeto de número 35 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis a baixar em comissão, permaneçam como estão. Os que são contrários, que têm que ser votado hoje, que se manifestem, por favor. Então, requerimento verbal dos vereadores Claudio Silva e Pedro Costa, rejeitados pelo plenário. Requerimento dos vereadores, rejeitados pelo plenário, com 4 votos. Contrários a 3. 4 votos contrários, vereador Eduardo, José Luiz, João Francisco e Sirineu. Tá complementando também o requerimento, o vereador Ato também fazia parte do requerimento dos vereadores para ficar registrado em ato. Certo? Obrigado pela procuralizar, vereador. Então. Uma ausência da vereadora Johnny. Por motivo de saúde, infelizmente, hoje não pode estar presente. Obrigado, vereador Eduardo. Os vereadores concordam, então, que seja votado em bloco os projetos? Então, tá. Coloco o projeto de lei de número 22, 31, 32, 33, 34 e 35 em discussão. O vereador Gustavo Jesus usa a palavra. Sobre. Só vou ler aqui uma questão aqui de ordem da votação no nosso regimento interno. O vereador presente na sessão plenária não poderá excusar-se de votar, sendo este exercício de sua função, considerando-se impedido de votar apenas no caso do parágrafo 3, que seria, estará impedido de votar o vereador que tiver sobre matéria interesse particular seu, de seu cônjuge. Muito obrigado pela presença. De seu cônjuge ou parente até terceiro grau com signo F. Então, Então, passamos para o processo de votação dos projetos de lei de número 22, 31, 32, 33, 34 e 35. Coloco em votação. Os que estão... Já passou o processo de discussão, vereador. Mas eu me cedo a palavra, vereador. O senhor tem 5 minutos.
Eu vou só me ater ao projeto 035/2018. Eu, inicialmente, eu gostaria de ter baixado a comissão e eu tinha conversado com alguns colegas aí e eu mantive minha posição. Mas a partir do momento que não foi aceito baixar a comissão para estudar com mais tempo, que o plenário é soberano, eu aí, claro, vou votar favorável ao projeto na íntegra, né?
Obrigado, vereador. Então, passamos para o processo de votação dos projetos de lei número 22, 31, 32, 33, 34 e 35 de 2018. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Se for o contrário, que se manifestem. Vereador.
Eu me abstenho, ele é o contrário.
Tá. Não pode ser abstenho.
Não pode ser abstenho. Não pode ser abstenho. Funcionário, como funcionário, não assim. Eu tenho interesse no volta. Eu sou funcionário, não é.
Então.
Não pode ser deu, não sei.
Aqui, ó, vereadores, atenção aqui no regimento.
Sim.
Parágrafo 4. O vereador presente na sessão plenária não poderá excusar-se de votar, sendo este o exercício de sua função, considerando-se impedido a votar apenas nos casos de tiver sobre a matéria interesse particular seu, de seu cônjuge, independente até terceiro grau, consanguíneo ou afim. O projeto acho que não trata sobre o funcionalismo público apenas, eu acho que ele trata sobre processos de qualquer via. 3 minutos, né?
O vereador Bug também ficou indeciso. Bug é assim, ó. O que a gente queria? Baixar em comissão para ser melhor analisado, porque a vereadora Joane, nossa colega de partido bancário, não está. Se ela estivesse, seriam 4 votos a 4. Teria um desempate. Por isso que eu queria mais que baixar em comissão, para ser melhor analisado, para as comissões. Mas como não deu, vereador, a gente vota favorável, porque se nós votamos contra esse reparcelamento que serve para ele. O que a gente questionou? Fosse fato integral, tá? Baixar em comissão para ser melhor discutido. Mas como não deu, a gente vota favorável, não tem problema. Senão, se a gente vota desfavorável, nós não estamos votando contra. Até o risco do parcelamento ter ganhado, tá, vereador? Eu quis me abster, porque eu sou funcionário, mas como o regimento não pode, não tem, mas eu já me abster de outras votações aqui. Mas aí não era conveniente, né?
Obrigado, vereador. Então, mais uma vez, passamos para o processo de votação dos projetos de lei número 22, 31, 32, 33, 34 e 35 de 2018. Os que estão de acordo permaneçam com isso como estão. Se for o contrário, se manifestem. Então, projetos de lei número 22, 31, 32, 33, 34 e 35, aprovados por 7 votos a 1 ausência da vereadora Joane, que está ausente por problemas de saúde. Coloco, então a gente pode votar as proposições também, né? Coloco as proposições de número 129, 130, 131, 132 e 133 de 2018 em discussão. O vereador gostaria de fazer uso da palavra. Então, passamos para o processo de votação das proposições de número 129, 130, 131, 132 e 133 de 2018 em votação. Os que estão de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários, que manifestem. Proposições de número 129, 130, 131 e 132 e 133 aprovados por 7 votos a 1 ausência. Então, passamos para as explicações pessoais. O vereador gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Eduardo Bichot.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu não abstive de fazer esse tipo de reflexão aqui, porque é uma reflexão minha, quanto esse projeto que foi aprovado agora
pela totalidade dos colegas presentes. Mas vamos à matemática básica. Como está hoje? 30 salários mínimos. Como vai ficar? 6. São 24 salários mínimos. Suponhamos que seriam 70 pessoas que venham a ter que receber esse valor. Chegaremos ao valor de R$ 800 mil. Pergunto aos colegas vereadores que eventualmente possam ter feito essa reflexão. Quanto é a nossa taxa do funcionalismo mensal? É menos que isso. Então é uma responsabilidade total se não fosse repensado toda essa situação. Então, o papel que vem agora, reflexão que eu fiz, pelo bem da cidade como um todo, e colocando na posição de vocês, porque eu tenho a mesma situação na cidade de Santo Antônio da Patrulha, em que eu recebi um calote, não recebi meus salários por 3 meses, eu tenho um processo judicial, e ficaria por RPV. E a Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha também mudou a lei por questão de financeira do município, e eu não vou receber um valor que não fecharia, que anteriormente fecharia por RPV, eu vou receber o precatório também. Fazer o quê? O bem do serviço público, infelizmente, tem que estar acima de algumas posições particulares sobre respeito e muito. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Cláudio.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero usar essa questão final para pedir que a Secretaria de Saúde Administrativa dê uma atenção um pouquinho maior para esses médicos que estão atendendo aqui no hospital, gente. Tá ocorrendo coisas aí que não sei se meus colegas estão sabendo disso. Teve um caso de morte a semana passada, não teve dois porque eu sou comigo. Tá? Então, quero uma atenção pessoal, especial a esse respeito. Não vou citar o nome do médico, porque eu não sei exatamente o nome do médico. As pessoas estão indo ali com um caso gravíssimo e ele dá uma medicação para a dor e manda embora. Uma não para a dor, morreu porque eu vendei, pessoal. Chegou lá e dentro de 3 horas foi passado a cirurgia. E a outra pessoa aqui da Serrinha, não sei se o João Francisco está sabendo disso, 4 dias vindo a mim fazendo medicação e mandava embora. Na quarta noite a pessoa faleceu. Vocês estão sabendo disso, colega? Então eu quero que vocês fiquem sabendo e me ajudem a lutar por isso, batalhar por isso, e temos que tomar uma providência a esse respeito. Teve uma senhora aí da Mate Doce, Dona Cléia, não sei se vocês conhecem, fazia 3 dias que ela estava indo ali com uma infecção quase que generalizada, fazendo medicação e eles não davam embora. Era 4 horas da manhã, o governador, o que o senhor pode fazer por mim? O único que eu posso fazer é te botar no meu carro e levar. Eu vou atrás da Secretaria de Saúde e no hospital lá brigar com o médico mandado? Não. Isso, peguei o meu carro e fui levar. Dentro de 3 horas, ela tentou passar a cirurgia. Ficou 8 dias hospitalizado. Quase uma infecção generalizada. Esse é outro caso que teve aqui na Serrinha, que essa senhora faleceu. Agora, se não me engano, foi aqui na feira de noite. 3 ou 4 vezes ela vinha aqui, se medicava, dava uma medicaçãozinha para a dor e mandava embora. Acabou falecendo em casa. Tomara que isso não ocorra mais um processo desses que nós estamos enfrentando hoje para nós descartar um pequeno desses. Tá? Então é isso aí que eu peço para vocês olharem esse lado aí junto comigo.
Vereador Sirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, vou usar esse espaço apenas para registrar que está em andamento na nossa cidade algumas campanhas de solidariedade. Uma delas, Sérgio Rodas, é adote uma carta de Natal. Até o dia 10 de dezembro, quem tiver a oportunidade de adotar uma cartinha de Natal e encaminhar para o Rota, estará fazendo acontecer um sonho de Natal de muitas crianças que nada têm a receber, a não ser esses presentes que as pessoas dão. Outro movimento de solidariedade que está sendo conduzido pelo projeto.
projeto Iluminadores, consiste em arrecadar brinquedos novos e usados e também leite e fraldas geriátricas para o lar dos idosos. Falar com a Juscelene, na farmácia de Trevo, que ela está fazendo esse recolhimento. Nesse momento, então, são as oportunidades que nós temos para praticar a solidariedade. Sabe-se que a recompensa é o sentimento da tarefa cumprida, de fazer um pouco a felicidade. Sei que hoje aqui eu vou sair desta casa, muitos de vocês não estão compreendendo a minha atitude e dos colegas aqui. Mas, acima de qualquer coisa, saio daqui tranquilo, com a consciência tranquila, porque nós temos o dever, e por que não dizer a obrigação, de ter a responsabilidade com todos, não apenas com o grupo. Respeito e sei das dificuldades, sei também o direito que vocês têm, mas não podemos passar por cima do interesse de toda uma comunidade e tornar inviável os serviços que são tão necessários e que a população necessita. Sigo em frente aqui para registrar a criação aqui em Barra do Ribeiro de outro evento cultural que se repete, sempre na fábrica de Gaiteiros, o que nós tivemos esse ano aí, que é o encontro anual dos professores de todas as unidades do projeto da fábrica de Gaiteiros. Barra do Ribeiro recebeu crianças atendidas por esse projeto, um projeto belíssimo do nosso músico e cidadão barrense, Renato Forghetti, e mais uma vez, a fábrica de Gaiteiros se abriu para a cultura, para a solidariedade. Agora, tem a Rádio Web, Fábrica de Gaiteiros, que também é mais uma fonte cultural instalada dentro da Fábrica de Gaiteiros. E por último, eu quero aqui desejar e dar os meus pêsames ao colega José Luiz, por ter perdido a sua mãe nesta semana que se passou. Eu sei muito bem o que o senhor está sentindo, mas sei muito bem também que o senhor é um homem de fé e que com a sua fé o senhor vai superar essa dor, que é grande, mas que irá diminuir sempre com as boas lembranças que o senhor carregará consigo e com a fé em Deus, que eu sei que ela está muito bem, o senhor sabe disso também. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Referente à saúde, o vereador Caldeiro falou muito bem, mas olha, Caldeiro, a saúde, eu sei que eu estou enfrentando a saúde na família do meu irmão. Levei ele esse dia, ele ficou a noite toda, me sentar na cadeira, vieram morfina, mandaram para casa. A saúde é o caos, e olha, eu digo lá em casa assim, ó, eu peço sempre a Deus que não mesmo, que eu caia duro, morro. É humilhante, o pobre que não tem dinheiro para bancar e nem qualquer bom adoecer. É isso que eu trabalho na saúde. Até sou bem franco de dizer, Claudio, a saúde da barra é o que está fazendo bem a saúde. Sendo muito bem. Eu sei que eu trabalho ali, levando gente 24 horas, domingo eu vim para Pelotas para trabalhar lá. Para que o surto esporte, de se matar todo mundo. E eu tive o peitaço de levar no carro da saúde, não me perder muito, né? Morrer, mas faz parte da profissão, né? Beber carne. Beber 4 horas da manhã. Então, é atendido, é levado, mas o sistema é outro, o sistema não funciona. A pessoa hoje, tu tem que estar, para te internar hoje, tu tem que estar desacordado, já com um vazio quase morto. E aí, eles chegam para fazer estar desacordado, grafiano para morrer. Grafiano que é o que você tem, grafiano. Se não, eles te dão um remédio para a dor, que era meu irmão. Passou a noite lá, ainda disse para o irmão, olha, vamos lá. Vamos lá, vai, vamos lá. Foi essa. 9 da noite, 5 horas da manhã, ela me ligou. No sábado, eu tive que ir lá buscar, porque ela pediu liberado ele. Aqui se leva, atende, leva. Mas o problema que chega lá, disseram assim, meu irmão, olha, tu quer internado, vai para cá, que tem, tu vai ser atendido amanhã, 5 da manhã, ele esperou. E tem que dizer sim na tua frente que foi até porque eu estou na internação. Aí não, vambora, vambora, vou morrer na cadeira. Todo mundo dessa figurinha, o problema da vida. Então, eu sou um cara sincero, a saúde da barra, com a secretária, está funcionando. Ela faz, ela é 24 horas, ela trabalha direto, não dentro de na marcha. Só que, infelizmente, chega lá, o carro, tudo tem de Pelotas, para ter uma noção, o cara é surdo, meio de casa, procura um CAPS, demora. Só que o cara estava necessitado, cheio de calmante, ele foi e voltou dormindo, e eu com o outro era um quilo, né? Mas então, assim, ó, Claudio, olha, a gente tem gerança para quem, Claudio? A gente busca tanta coisa, que nada tem valor na vida, só saúde. O cara tendo saúde, o cara dá coisa na cola, sai das pastas, entra no outro. Agora, tu sem saúde, acabou tudo. Eu fiz um implante dentário, eu tava a boca desse tamanho, inchada, com dor. Eu olhava para a rua e pelo amor de Deus, coisa boa para ter saúde. Eu porque a cara levantava 4 dias, a cara desse tamanho. Uns implantes, agora tu vê o cara com câncer, que troca ali, sentado, cheio de dor, correndo para o ar, chega lá, os médicos, ah, não, não. Aí olha os outros lá, que estão quase morrendo, mano, até o convite legal, que tem embora. Então, o Claudio, infelizmente, a área da saúde, eu falo, é complicado. Ainda bem que tem, eu sei que tem os caras para fazer, para correr, como tu faz, eu faço, isso aí eu faço. Só que o entrave é ruim. Eu acredito que alguma luz erro pode acontecer isso aí, mas o que se lembra de gente para Porto Alegre, 24 horas, e não dá conta, cara, não dá conta, é muito evidente que o sistema não funciona.
Não tem a parte da superação, você só vai te o vereador.
Não,
não, o que eu me refiro não, acho que só entendeu.
Não, não.
A saúde esteja tão mal assim. É que acontece se o doutor Eduardo pode me ajudar. Se a pessoa vai ali 3 dias com o mesmo problema.
Não entendi.
Eu acho que é que o médico responsável tem que. Como é que ele vai indicar uma pessoa sem dar uma validade para fazer o que faz? E mandar embora, no caso, esse morreu lá, a pessoa. Com a infecção generalizada também.
Não é
porque não é que você não esteja andando mal.
Faz a parte, não. Tu fala de aqui, tem que eu só estou dizendo, não estou dizendo aqui, eu estou dizendo para lá de Claudio. Porque para lá, sim, o caso dela poderia ter ficado internado. Mas tem casos que não adianta, entendeu, Claudio? O caso dela é concordo contigo, mas leva a gente mal de volta. O meu irmão, ele disse, cara, vai internar, você está morrendo. E no momento, 5 horas, ó, vem buscar, gente. Pô, se mandar ficar embora, então é melhor o cara morrer de uma vez para não ficar. Então é isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, para encerrar aqui na mesa, gostaria também de deixar registrado a passagem da Feira do Livro da Barra do Ribeiro, com a feira dos nossos agricultores, com a feira indígena, olha, sensacional, espetacular, assim que hoje está participando lá, os agentes de saúde fazendo trabalho de prevenção, a dengue, olha, foi um baita de um evento, né, que foi realizado aqui em Barra do Ribeiro. Muito bonito mesmo, muito bem organizado, com buscas de recursos, né, cadastramento de projetos, foi patrocinado pela Corsã, vejam só. E, então, só queria deixar registrado a belíssima Feira do Livro e Segunda de Cultura que nós tivemos. E também deixar aqui nossos pesares, desejar força aqui ao nosso colega José Luiz pela perda da mãe. Não imagino dor pior, mas como o Sirineu disse, hoje é um homem de fé, entende bem essa fase da vida. Também desejar força a toda a família da Serafina, nossa professora Ivone, que muito nos deu aula, né? Pessoa muito conhecida lá da 300, dedicou sua vida à sala de aula, a melhoria da educação de nossa cidade e, felizmente, essa semana nos deixou. Próxima sessão ordinária e última do ano de 2018. Última do ano de 2018. No dia 19 de dezembro, às 19 horas, no horário regimental. Agradeço muito a presença de cada um que esteve aqui hoje, que está nos assistindo pela página da Câmara Municipal e declaro encerrada esta sessão.